do irmão Daniel, o Senhor continua abençoando o Senhor, o Senhor ele possa ser um canal, Senhor, para fluir a Tua palavra, ó Senhor Jesus, louvado seja o Teu nome, Jesus é o Senhor, amém.
Aleluia, Jesus é o Senhor,
amém.
Que o nome do Senhor seja louvado, não só nesta manhã, mas a todo o tempo, aleluia. Nós estamos vendo a última mensagem deste livro, Fundamentos da Fé Cristã. E hoje nós vamos ver sobre o título, o serviço a Deus. E o serviço a Deus, ali fala princípios do serviço. O serviço a Deus tem uns princípios básicos, e esses princípios básicos precisam ser exercitados. Se nós não tomarmos como meta esses princípios básicos, o nosso serviço não tem valor nenhum diante de Deus. Primeiro princípio, exercitar o Espírito.
Amém.
Aleluia. Se eu quero, eu estou no serviço, mas eu não exercitar o Espírito, irmãos, não vai servir nada para Deus. Vai ficar apenas na esfera terrena. Então, por isso, preciso usar e exercitar o Espírito. Esse é o primeiro princípio básico. Segundo princípio básico, irmãos, é negar a mim mesmo. Se eu não negar a mim mesmo, também não tem valor nenhum diante de Deus. Eu acho que o meu serviço está sendo esplêndido, mas está sendo apenas terrenal. Quando eu exercito o Espírito, eu nego a mim mesmo. Não tem outra forma. Então, primeiro princípio básico, exercitar o Espírito. O segundo é negar a mim mesmo. Negar a vida da alma, negar a mim mesmo. E o terceiro é o óbvio, é seguir o Senhor.
Amém.
Quando eu exercito o Espírito, quando eu nego a mim mesmo, não tem outro caminho, irmãos. É seguir o Senhor.
Amém.
É fazer a vontade do Senhor.
Amém.
Senhor Jesus. E nós sabemos, conhecemos bem o objetivo de Deus quando Ele criou o homem. Ele criou o homem não tinha problema nenhum. Ele fez um jardim, preparou tudo, e por último, depois de tudo preparado, Ele colocou o homem nesse jardim. E ele tinha um objetivo. O objetivo era recuperar essa terra que foi usurpada por Satanás. Quando Satanás e um terço dos anjos rebelaram contra Deus, eles foram lançados por terra e a terra se tornou um caos. Por isso, o versículo ali de Isaías. Deus não criou a terra para ser um caos. Não fez a terra para ser um caos, mas para ser habitada. E habitada por quem? Por esses seres que Deus criou, que é o homem, para recuperar essa terra novamente para Deus. É uma luta. 4.000 anos na esfera do Antigo Testamento. Mais 2.000 anos agora na Era da Graça. Mas Deus não desiste. Ele continua. Porque o objetivo de Deus é esse. E ele vai concretizar, é tomar essa terra para si de novo, que já era sua, mas que foi usurpada por Satanás. E Satanás acha que ele é o dono. Inclusive, quando ali na tentação de Jesus, lá no deserto, uma das coisas que ele fez, ele levou Jesus num alto monte, e ele fala assim: tudo isso aqui vou te dar se você me adorar. Ele acha que é tudo dele, mas é de Deus. E Deus quer recuperar isso. Senhor Jesus. E para isso, então, Deus criou o homem. E quando nós vemos ali em Gênesis 1, o versículo 27, o começo do 28, nós vemos ali por que Deus criou o homem. Está lá. Criou Deus o homem, pois a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Deus criou o homem à sua própria imagem. Porque Deus tinha um desejo, que esse homem, a própria imagem de Deus, no verso 28, a parte A, fala: Deus o abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. O desejo de Deus, quando ele criou o homem, era esse: que a terra fosse cheia de pessoas, de homens, que têm a imagem, com a imagem do próprio Deus. Esse era o desejo de Deus, é o desejo de Deus, continua sendo o desejo de Deus e vai ser a realidade que vai acontecer no fim dos tempos. Uma igreja gloriosa.
Amém.
Senhor Jesus, esse é o desejo. Em Gênesis 2:15, também mostra ali que o desejo de Deus era preencher toda essa terra, né? Agora, Deus também tinha ali já o serviço para o homem. Ele queria que o homem não apenas ficasse ali e tudo bem, mas ele queria que aquele jardim, que hoje esse jardim é a igreja, ele queria que Deus cuidasse desse jardim, né? Então, em Gênesis 2:15 fala: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Guardar, irmãos, é proteger, é estar atento para que nada de negativo penetre naquele jardim. Em resumo, é estar atento para que o inimigo não penetre. E nós sabemos que ele é sagaz e ele quer, e ele vem de uma forma bem sagaz, querendo criar problemas. E cultivar? Cultivar é dedicar-se àquilo lá. Para quê? Para que a planta cresça, floresça e o que mais? Dê frutos. Esse é o desejo de Deus. Esse era o princípio original de Deus. Mas nós sabemos que, infelizmente, isso não aconteceu. O inimigo mais sagaz, da forma que ele é sagaz, é audacioso, é atrevido, né? Ele interfere no plano de Deus. E, infelizmente, nós conhecemos a história: Adão e Eva caíram, e foi uma tragédia. Mas, irmãos, tragédia pior do que a queda, a desobediência de Adão e Eva, e às vezes nós não atentamos para isso, mas foi a tragédia que aconteceu com Caim e Abel. Abel tinha uma visão, teve a visão clara, uma visão espiritual, de que um cordeiro tinha sido morto. Caim não. Caim, ele achou que do suor do rosto, e ele foi fazer o esforço próprio, seu próprio. E Deus não se agradou. E ali foi onde Satanás entrou. Ele criou duas linhas, né? A linha do certo e do errado. E hoje essa linha permanece até hoje, a linha espiritual e a linha terrena. E é uma luta constante. É uma luta que Satanás, ele quer iludir de uma forma grande. E nós vemos que quando nós olhamos para a história, né, da humanidade, nós vemos isso, né, que houve, na história da humanidade, houve muitas quedas, não é? Houve muitas quedas, mas nós vemos também que houve muita persistência, muita vitória. Senhor Jesus, graças ao Senhor, né? Porque essa linha tênua, uma linha bem tênue mesmo que Satanás coloca, e se a gente não tiver esperto, a gente cai. A gente cai e cai sem perceber, né? Então, na história da humanidade, nós vemos que houve muita queda, mas houve também muita ascensão, né? Houve muita persistência, mas também muita inconstância, né? E assim por diante. Houve bastante assiduidade, mas houve também muita negligência. Por quê? Porque o inimigo não dá folga. Ele não quer ver o corpo de Cristo edificado. Senhor Jesus. E com isso que aconteceu? Muitos ganhos, mas também muitas perdas. Não é? A história da humanidade mostra isso. Senhor Jesus, e por que que houve muitas perdas? Por causa que o homem foi contaminado. Quando ele desobedeceu, se afastou de Deus e ele foi contaminado. E o homem passou a pensar mais, a buscar mais os seus próprios interesses. Não é isso? Parece que não, né? Vou dar um exemplo bem simples. As nossas orações, elas são, quando nós oramos, nós buscamos mais os nossos próprios interesses ou o interesse de Deus? O nosso, infelizmente. A oração ali que o Senhor ensinou, ele fala para buscar primeiro, né, a Deus, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas nós, Senhor, obrigado pela minha vida, abençoe meus filhos, abençoe não sei o quê, mas lembrar realmente de agradecer a Deus, né, por tudo que Ele fez por nós, às vezes nós esquecemos. Por quê? Porque tem um inimigo que não quer que nós lembramos. Senhor Jesus. Então, irmãos, Satanás realmente ele é sagaz. Né? E ele também percebeu lá no princípio que a coisa não funcionava. E ele mudou a estratégia. E qual foi a estratégia que ele mudou? Ele não vem como dizem por aí, como falam, que ele vem como um trovão, que ele vem com aquelas vestimentas que ele é apresentado. Mas ele vem de uma forma bem sutil. A gente não percebe. Né? Ele vem, acha que quando ele foi lá para Adão e Eva, ele chegou e... Oh, não, ele deve ter primeiro batido um papo, pois é, tal, legal esse jardim, aqui é muito bom. Mas a gente vê a sagacidade que ele teve ali com Eva. Né? E, irmãos, eu vou dar um exemplo bem, bem simples. Uma vez até foi o irmão Mário que falou sobre o bichinho da goiaba, né, Mário? A goiaba é a fruta que mais é suscetível àquele bicho da goiaba, aquelas larvas. E quando ele vem, ele penetra e toma ela inteirinha. Você não dá para aproveitar nada, nada. E ele é minúsculo. A gente fala, é a mosca da goiaba, a gente pensa numa coisa, mas é tão pequenininho, ele é em torno de 5, se for um pouco mais grandinho, 6 milímetros. É igual mais ou menos esse borrachudo que a gente fala. Você não percebe e quase nem vê ele. Mas quando é uma hora, duas horas depois, você olha para, se você está de bermuda, você vai olhar para a tua perna, está cheia de picado. É assim que Satanás usa. Senhor Jesus, então nós precisamos termos cuidado, né? Porque a estratégia dele é grande. O bichinho da goiaba, como é que faz? Você não vê ele, não percebe. Ele vem, coloca ali embaixo da pele da goiaba, enquanto ela está verde, bem verde, aí de uns 2 centímetros mais ou menos, coloca ali. E lá fica. Ele não tem pressa, deixa lá. Fica. Mas está ali, na mente. Então ele vem e coloca na mente da gente. Mas parece que está tudo bem, só que daí a coisa vai indo, vai amadurecendo, e a hora que amadurece, ele consegue uma brecha, ele entra para o interior. E daí causa danos. Aquela larva se torna um monte de... Né, o mais feio que a gente fala, cheio de bigato, né? Dá nojo. E é isso que Satanás quer fazer na vida da igreja. Se nós não tomarmos cuidado, ele vem, coloca de uma forma bem sutil e ele danifica o corpo. O corpo inteirinho da goiaba fica estragado, não serve para nada. Mas tem uma estratégia. A goiaba, vocês podem falar assim, pô, mas eu compro tanta goiaba ali, aqueles carrinhos de goiaba, não tem um bicho. Não tem uma larva, não é? Por quê? Porque eles encapam ela. Não existe um veneno, um remédio, uma, um herbicida, nada, nada, para impedir que a fruta não seja afetada. Então é encapada, é protegida. O que nós precisamos é isso, sermos protegidos pela palavra de Deus.
Amém.
Quando nós somos protegidos pela palavra de Deus, o inimigo não nos toca.
Amém.
Senhor Jesus.
Amém.
Então, irmãos, esse é o caminho. Né? Continuando no bichinho da goiaba, sabe o que faz? Depois ela apodrece, cai no chão, e aqueles bichinhos se tornam em outra mosca, várias moscas. E ele vai atingir outras goiabas. Por isso nós temos que sermos protegidos. Se nós deixarmos o inimigo penetrar na nossa mente, nós vamos também, sem perceber, começar a atingir outras pessoas. Você diz, está vendo aquela coisa lá? E criticar o corpo de Cristo. Por isso, irmãos, nós precisamos de sermos cautelosos, atentos, estarmos alertas, vigiando, porque o inimigo não dá folga. Lá em 1 Pedro 5,8 fala que ele está ao redor como leão, procurando alguém para devorar. Senhor Jesus, por isso precisamos estar protegidos. E o que aconteceu com Adão e Eva foi justamente isso, o descuido. E quando eles se descuidaram, eles foram assediados. E assediados, caíram e foram infectados. Senhor Jesus.
Amém.
E nós vemos lá também qual foi a forma que Satanás usou para enganar ali a Eva. Nós vemos em Gênesis 2, 16, e depois mostra também em Gênesis 3, 1, a maneira que ele fez. Em Gênesis 2, 16, fala assim, o Senhor Deus deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas, no 3.1, veja como que Satanás fala, no finalzinho do 3.1, ele fala assim, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. O que é que ele fez aqui? Ele considerou uma meia-verdade. Porque Deus realmente tinha falado de come livremente, mas ele já vem, já inverte, induz, vem inverter a situação e cai. Por isso nós precisamos estarmos protegidos. Né? Então ele vem de uma forma, bem com uma ilusão, uma sedução, né? E ele realmente, se nós não estivermos atentos, nós caímos. Não é? Então, discretamente, a gente nem percebe. Quando nós vemos, nós somos enganados. Por isso precisamos estarmos protegidos pela palavra de Deus e mais nada. É a palavra de Deus, é a Bíblia. Se nós buscarmos outras coisas, irmãos, adjacente, nós vamos sermos iludidos. Senhor Jesus. Mas aleluia. Aleluia, irmãos, porque Deus, ele deseja ter uma expressão na terra. Deus deseja ter uma expressão na terra. E ele gerou a igreja para isso. Ele gerou a igreja para esse fim, para a igreja expressar Deus aqui na terra. No Antigo Testamento, era individual. Né? Deus precisava mostrar para o povo, ele vinha, chamava um e anunciava, e depois o Espírito já deixava. Era uma pessoa. Mas agora, no Novo Testamento, na Era da Graça, não é mais individual, é coletivo. Senhor Jesus,
amém.
Graças por isso. Né? Em 1 Coríntios 12, 27, mostra ali que nós somos corpo de Cristo. Né? Coletivamente nós somos o corpo de Cristo, mas individualmente nós somos membros desse corpo. Vamos ler junto? Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente, esse corpo, aleluia, individualmente, nós somos membros desse corpo. Senhor Jesus. E em 1 Coríntios também 3:10, continua ali. O que fala? Segundo a graça, o apóstolo Paulo, cuidado, Lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Só esse finzinho. Porém, cada um veja como edifica. Irmãos, é a responsabilidade de cada um de nós individualmente. Tenho que estar protegido pela palavra de Deus. Se eu não estiver protegido pela palavra de Deus, o que é que eu vou estar edificando? Nada que tem valor para Deus. Por isso precisamos da palavra. É a palavra que nos edifica, é a palavra que dá vitória, é a palavra que nos dá a direção, é a palavra que nos guia. Senhor Jesus. E em Efésios, mostra como que isso funciona. Em Efésios capítulo 4, o verso 15 e o 16, mostra qual é o desejo de Deus ali, para que essa igreja seja edificada. Vamos ler junto? Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo. Amor. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, graças ao Senhor. Eu louvo a Deus. Eu tenho já 32 anos de vida da igreja. Eu confesso que nunca passei por uma fase tão gloriosa, tão magnífica, tão forte, que nem a igreja está passando nesse instante, a igreja em Bauru. Aleluia! Realmente, irmãos, é algo maravilhoso. Nós tivemos muito tempo de alguns gatos pintados apenas. Hoje tem, nós vemos a igreja lotada. Amém. Vamos ter hoje à noite o louvor. Amém. Estamos com 160 e poucos irmãos para participarem. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, apesar das ciladas do inimigo, querendo mudar a nossa meta, querendo tirar o nosso rumo, mas nós continuamos olhando para Cristo. Amém. Aleluia. Amém. Amém. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Mas para isso nós precisamos estar, né, como a goiaba, protegidos, para que o bichinho da mosca não venha encontrar espaço. Amém. Senhor Jesus, graças ao Senhor. Né? Então, a forma de nós não sermos atacados pelo inimigo é estarmos fixos em Cristo e na palavra. Amém. Olhando para Cristo e pela palavra de Deus. Amém. Né? Envolvidos com tudo isso. E quando nós estamos envolvidos assim, não tem como o inimigo nos atacar. Né? Não há outro caminho, irmãos. O caminho é esse. O caminho é Cristo e a palavra. Amém. Quando nós buscamos Cristo e a palavra, realmente nós estamos protegidos. E de que forma nós fazemos isso? Em Jeremias, eu gosto muito de Jeremias. Jeremias 33, o verso 3, ele mostra como proteger. Vamos ler junto? Invoca-me, e te responderei, e anunciei coisas grandes e ocultas. Vamos repetir comigo? Invoca-me. Invoca-me. E te responderei. E te responderei. E anunciar-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes. Coisas grandes e ocultas. Que não sabes. Que não sabes. Amém? Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, irmão. Oh, Senhor Jesus. Mas o inimigo, ele sempre quer nos tentar, né? Ele não dá folga, né? A gente fala de tentação. O que é tentação? Vocês já pensaram assim para parar? O que, tentação, o que, que é? Alguém já parou para pensar o que, que é? Tentação, irmãos, nada mais é do que a sedução de querer incentivar a gente a fazer aquilo que não é lícito, aquilo que é reprovável. Tentação é isso, é a sedução. E Satanás é isso que ele faz, ele quer nos sediar de uma forma que nós façamos aquilo que não é lícito, aquilo que é reprovável. Senhor Jesus, por isso, irmãos, nós temos que estar buscando o Senhor. E em Jeremias mesmo, 29, mostra a maneira de nós estarmos protegidos. Mostra o caminho. Vamos ler? Então, invocareis, passareis a orar a mim e eu os ouvireis. Três coisas. Invocar. Então me invocareis. Quando nosso Senhor Jesus, o que é que nós fazemos? Nós saímos da esfera terrena e vamos para a esfera celestial, né? Então me invocareis, passareis a orar a mim. E daí o Senhor ouve. Por quê? Porque nós não estamos mais na esfera terrena, mas na celestial. Senhor Jesus, mas tem uma condição, e a condição está no verso seguinte, que está registrado. O que que fala? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando? Quando buscar de todo o coração. O Senhor quer um coração puro. Esse é o desejo do Senhor, né? O problema, sabe o que quer? Que o inimigo, ele é sagaz, e ele começa a falar assim, né? Ah, mas eu, o que é que eu sou? Eu, no corpo de Cristo, né? No corpo, vamos pegar assim no corpo, eu sou apenas o dedinho do pé, não sirvo para nada, não. O que é que eu vou fazer? É o dedinho do pé. Sem o Mário falar, porque o Mário sabe, eu sei que tem mais gente que sabe, mas para que serve o dedinho do pé? Exatamente, estabilidade. Ou para dar equilíbrio. Para dar equilíbrio no quê? No corpo. Mesmo se você acha que você é um dedinho do pé, mas você dá equilíbrio no corpo. Amém. Aleluia! Senhor Jesus, isso é maravilhoso, irmãos. A sola do pé. Para que serve a sola do pé? Né? Senhor Jesus, às vezes a gente fala, pô, mas, irmãos, a sola é a base, é a base para dar ali a fundamental para o corpo. Se você acha que é uma sola e você pisar num lugar pantanoso, eu vou lá e piso um lugar pantanoso, só a sola do meu pé que vai ser prejudicada, todo o meu corpo vai, né, se afundar. Então, irmãos, nós somos membros do corpo de Cristo. E aí que entra a questão, né? Como membros do corpo de Cristo, nós devemos ter essa consciência de que em Cristo é que nós somos mais que vencedores. Senhor Jesus! Os músculos também, para que servem os músculos? Os músculos dá sustentação, dá movimento, né? Agora, qual o músculo mais forte da boca? O Mário sabe, né? Qual o músculo mais forte? É a boca, né, Mário? É a boca. É a boca. Vocês imaginavam isso? Eu comecei a estar pesquisando, eu fui pego de surpresa. É a boca. A boca tem o músculo maxilar mais forte do corpo. Agora, se você é boca, e se nós somos boca, como que eu tenho usado a minha boca? Tiago fala que da mesma boca pode sair bênção e maldição. Irmãos, então nós temos que estar atentos. Senhor Jesus, ao que sai da nossa boca. O Senhor Jesus, ele fala que o que, não é o que contamina o homem, é o que entra, mas é o que sai da nossa boca. Senhor Jesus. Então, irmãos, essa é realmente os princípios do serviço. Né? Recordando, então, lá no começo nós falamos que tem princípios básicos para servir a Deus. O primeiro, qual foi? Exercitar o quê? O espírito. O segundo, negar a nós mesmos. E o terceiro, seguir a orientação do Senhor.
Amém. Né?
Por isso, irmão, se nós queremos ser um membro fiel, se eu quero ser um membro fiel, eu preciso fazer isso. Né? E sabe o que acontece quando eu sou um membro fiel e busco realmente o Senhor? Não olhando para mim mesmo, nem para as circunstâncias, mas buscando o Senhor, olhando para Cristo. Sabe o que acontece? Nós vamos ter uma igreja gloriosa.
Amém.
Uma igreja que vai florescer. Uma igreja que vai dar frutos.
Amém.
Nós temos tido essa experiência ou não?
Amém.
Aleluia.
Amém.
Essa tem sido a nossa experiência. Quando nós colocamos do lado do Senhor. Irmãos, lá, quando Moisés desceu do Monte Sinai, com as tábuas da lei ali, o povo estava adorando um bezerro de ouro. Moisés ficou do lado e disse, quem é pelo Senhor, passa para cá. Das 12 tribos, quantas passaram? Uma, só os levitas. Só os levitas. 12 ficaram do outro lado, mas uma foi fiel ao Senhor.
Amém.
E eles ganharam o sacerdócio. Senhor Jesus.
Amém.
Então esse é o segredo, irmãos. O segredo é estar debaixo do encabeçar de Cristo, através da Bíblia, que é a palavra de Deus. Esse é o caminho. Não tem outro caminho. Quer ser vitorioso e reinar com Cristo? Faça isso.
Amém.
Olhe somente para Cristo.
Amém.
E nada mais, porque a igreja é gloriosa.
Amém.